Dentro de instantes, o Nome pela Verdade vai apresentar o noticiário.
É dia de maldade, é sexta-feira. E eu tô com o bebendo na sala. Vou botar pra ferver. Deixa o couro comer.
Nome pela Verdade, o campeão da informação.
Nossas cordiais saudações a todos aqui a esta hora nos acompanham. Pedimos que continuem ligados a nós para estar por dentro de todos os detalhes informativos que se seguem.
Noticiário.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário Namibe Fala a Verdade, edição de sexta-feira, 28 de junho de 2024, com os seguintes tópicos. Presidente João Lourenço, animado com perspectiva delineada nos primeiros contactos na República da Côte d'Ivoire. O chefe de Estado angolano disse que a visita à Côte d'Ivoire. No Namibe, membros da Igreja do Reino de Deus reforçam clube salva-vidas de dadores de sangue.
As igrejas conseguem efetivamente...
Furtos, ofensas corporais e agressões sexuais são crimes mais comuns no Namibe.
Os crimes mais comuns a nível do Namibe passam pelo furto.
Fórum de Negócios Angola-Zâmbia decorre no Moxico.
O fórum é uma realização do governo do Moxico.
Novo salário mínimo em Angola, apoiado pelos sindicatos.
A partir do momento que for publicado o decreto, todos têm que pagar 70 mil.
Somos a Rádio Namibe Fala a Verdade, coordenação e supervisão de Armando Chicoca, edição de Ismael Pena, produção de Domingos Marques. Eu sou o Dino Manuel, com apoios do NED e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. O presidente da República, João Lourenço, em visita oficial à República da Côte d'Ivoire, mostrou-se animado com os primeiros contactos mantidos com autoridades locais, mas lamentou os poucos eventos de realce nas relações entre os dois países ao longo dos 41 anos. Lamentamos o facto de, ao longo destes 41 anos, os únicos eventos merecedores de realce nas nossas relações circunscreverem-se à visita de Estado realizada pelo antigo presidente da República de Angola à Côte d'Ivoire em 1985, pela participação de Vossa Excelência na cerimônia da minha tomada de posse como presidente da República de Angola em 2017. Lamentou. O chefe de Estado angolano disse que a visita à Côte d'Ivoire que realiza visa corrigir esta trajetória. Realizo hoje esta visita de Estado no intuito de corrigir esta trajetória negativa, relançar e colocar ao nível adequado as relações entre a República de Angola e a República da Côte d'Ivoire, sublinhou. A cooperação entre os dois países deveria ter seguido um caminho diferente para fazer jus ao espírito que norteou o Acordo Geral de Cooperação, assinado em 1985, mas que não funcionou como seria expectável, de modo a colocar o intercâmbio entre os nossos países a um nível compatível com as enormes potencialidades de que dispomos para impulsionar o nosso desenvolvimento recíproco e das regiões em que estamos inseridos no nosso continente, frisou no seu discurso proferido nesta quinta-feira naquele país ivoriense. João Lourenço disse que foi à Côte d'Ivoire com as autoridades locais no sentido de reverter o atual quadro de relações. Vim à Côte d'Ivoire determinado a trabalhar coordenadamente com Vossa Excelência e com as competentes autoridades ivorienses no sentido de reverter este quadro e dar sequência com a devida regularidade à realização de comissões mistas bilaterais, cuja primeira sessão, lamentável e incompreensivelmente, foi realizada em abril do corrente ano, portanto 39 anos após a assinatura do Acordo Geral de Cooperação, enfatizou. Estou animado com a perspectiva que se delineou nos nossos contactos de hoje e que está em grande medida refletida nos 14 instrumentos jurídicos que foram assinados esta manhã, pois temos uma base consistente para empreendermos ações que nos levem a intensificar a cooperação bilateral com pragmatismo e com uma lógica de resultados concretos nos setores da agricultura, da formação de quadros, do comércio, da saúde, das minas e hidrocarbonetos, do turismo e de vários outros em cujo âmbito nos cabe a responsabilidade de agirmos de modo assertivo para recuperarmos o tempo perdido ao longo destes anos. Relações entre os nossos dois países, disse entusiasmado. A Igreja do Reino de Deus em Angola promoveu esta quinta-feira, 27 de junho, o Fórum Provincial de Hemoterapia e lançamento do Programa Sustentável de Doação de Sangue no âmbito do seu projeto unissocial em ato decorrido na sede do Governo Provincial do Namibe. O pastor provincial daquela denominação religiosa no Namibe, José de Souza e Silva, explicou na ocasião que o programa consiste na recolha de bolsas de sangue dos membros da igreja e convidados sensibilizados para a grande causa de cariz nacional.
O programa é da responsabilidade da Igreja do Reino de Deus em Angola e é de caráter nacional, embora o lançamento seja feito na província do Namibe, no município de Moçambique, que nos acolheu. O objetivo do programa consiste na recolha de bolsas de sangue entre todos os membros da igreja e convidados que serão mobilizados e sensibilizados com a grande causa de cariz nacional, cuja meta é evitar mortes nos hospitais por falta de sangue e alimentar os hospitais municipais. É necessário que esse ponto fique patente. Evitar. Nós podemos sim, pelo menos tensionar evitar. Não vai morrer ninguém, isso vamos deixar com divino, mas pelo menos nós tensionamos evitar. O restante está nas mãos de Deus. O período é aquilo que os profissionais já nos passaram e na palestra aqui o Dr. Corinthians já fez menção. A doação será feita trimestralmente, lógico, para os homens, não é? Não fizemos menção ali, mas é para os homens e as mulheres de 4 em 4 meses, que é o período normal que obedece a uma próxima doação com uma campanha a nível provincial, cuja finalidade da referida doação será a cobertura parcial de um município a ser escolhido. E a esse nível,
José de Souza e Silva anunciou ainda a realização, neste sábado, de uma campanha de doação de sangue, para a qual estão mobilizados entre 150 a 200 fiéis da Igreja do Reino de Deus e voluntários.
Agora nós escolhemos o dia 29, que será sábado, dentro do programa lançado pelo governo. Aliás, coincidiu e quando tivemos o encontro com o Dr. Corinthians, o Dr. Corinthians disse que Deus está a iluminar a cabeça da igreja e a cabeça do governo ao mesmo tempo. E aquilo ficou marcado para mim, de fato. A nossa pretensão realmente foi essa e não sabíamos ao certo que teria um programa do governo nessa data. Coincidiu e nós escolhemos o dia 29 de junho para estarmos lá então de uma forma em massa, do qual nós já estamos a mobilizar entre 150 a 200 voluntários para podermos então estar ali no pavilhão multiuso e ver o milagre para podermos então fazer essa mega doação de sangue. Em setembro, daqui a 3 meses, temos a próxima doação, Bibala como beneficiário, dentro do critério que nós já falamos. Dezembro, Tomba, Moçambique, em março de 2025, pois embora dentro do que nós acabamos de falar, a maioria vai ficar por cá, porque a necessidade máxima está por cá. Então, essa é apenas uma estratégia e depois a execução fica a critério do gabinete.
Durante o ato, o diretor do Gabinete Provincial da Saúde, Coríntios Miguel, dissertou sobre a importância do sangue para a saúde humana e apontou a falta de prevenção e conhecimento como uma das causas do índice de mortalidade dos pacientes.
O povo perece por falta de conhecimento. A morte nos países desenvolvidos, o índice de mortalidade é baixo, não só pela tecnologia que eles têm, mas pela consciência que as comunidades têm para com a prevenção. Nós estamos distantes da prevenção, por isso que estamos muito próximos da morte por falta de conhecimento.
E a administradora municipal adjunta de Moçambique, trâmites para a área social, Neo Sandra Zais, enalteceu as estratégias das igrejas como parceiras da administração municipal na implementação dos seus programas sociais.
As igrejas conseguem efetivamente apoiar e conseguem efetivamente criar estratégia junto da administração municipal para então a sua implementação. Por isso é que nós temos, a nível dos nossos parceiros, as igrejas como o braço forte de todo o governo, em especial ou em particular o governo da nossa província. E os factos são visíveis, a igreja nunca disse não a uma atividade, quer seja de vários setores ou vários âmbitos a nível da administração.
Lançado no Namíbia o programa sustentável de doação de sangue no âmbito do projeto Unisocial da Igreja do Reino de Deus em Angola. Furtos, ofensas corporais, homicídios e agressão sexual a menores são os crimes que mais se notabilizam no Namíbia. A revelação é do porta-voz dos órgãos judiciais de administração de justiça e do Tribunal de Comarca de Moçambique, Namíbia, juiz de direito Ernesto Silvério.
Olha, os crimes mais comuns a nível do Namíbia passam pelo furto, ofensas corporais e homicídios. E agora está a surgir também o fenômeno da violência sexual, ou seja, agressão sexual, principalmente com menores. Mas isso acontece mais no seio das famílias, que é um problema muito sério que está a surgir. Mas isso não passa só pela questão da lei, não passa só pela aplicação de uma pena, passa também por outros órgãos sociais que intervêm na administração da justiça. Passa pelo INAC, assuntos sociais. Tudo isto aí é uma envolvência tão grande que temos que ter esse cuidado para podermos resolver essas questões que estão a acontecer. Porque, portanto, o fenómeno do crime, ele existe e sempre existirá. Mas isso vai ser resolvido de que maneira? Se todos os órgãos da sociedade estiverem em conjunto, trabalharem de forma unida, é para se poder dirimir este conflito na sociedade. Não basta só aplicar uma pena. Ele vai para a cadeia, sai e amanhã volta. Então, o que será desse indivíduo quando for reintegrado na sociedade? O que vamos fazer dele? Onde é que vamos colocá-lo? Como vamos poder ajudar? Então, são essas todas as questões que tem que se analisar, conversando, estudando, para se poder encontrar uma forma de melhor reintegrarmos os elementos que cometem os crimes na sociedade.
Ernesto Silvério frisou que a cultura jurídica dos cidadãos conheceu melhorias na província.
Acredito que já estamos melhor. Primeiro é que o número de advogados na província já passa dos 300. Já é muito bom. Depois, os programas. A Procuradoria tem feito seu programa na rádio. A Ordem dos Advogados também está a trabalhar nesse sentido, de quando em vez fazem até mesas, quitandas e essas coisas todas para poder explicar e dar consulta aos cidadãos. Já é muito bom. E com o apoio da rádio Namib, que também tem muito falado sobre isso, ajuda-nos muito a resolver e a elevar o nível de cultura jurídica da população. Mas acredito que já é muito bom. Ainda falta, mas já é muito bom.
Porta-voz dos órgãos judiciais de administração de justiça e do Tribunal de Comarca de Moçambiques, Namib, juiz de direito Ernesto Silvério. A primeira edição do Fórum de Negócios Angola-Zâmbia decorre na província do Moxico. Edson Fela.
O evento, que está a ser presidido pelo governador local, Ernesto Mangala, conta com a participação de uma delegação da Zâmbia, liderado pelo ministro Capelo Ambangueta. A delegação, que vai trabalhar no Moxico até sábado, é composta por 54 empresários dos ramos de turismo, comércio, transporte, agricultura, entre outros, para a troca de experiências com os empresários angolanos durante o Fórum de Negócios. O programa do evento inclui visitas a projetos mineiros de Catoca e do Luele na vizinha Lunda Sul e assinatura de cartas de intenções de germinação, assim como excursão de negócios às zonas agrícolas, visita a infraestruturas hospitalares, a central fotovoltaica, feira de exposição de vários segmentos de produtos e serviços, além de network, negócios e parcerias. O Fórum é uma realização do Governo do Moxico, em estreita colaboração com a Câmara de Comércio e Indústria do Moxico e do Mungo, Zâmbia. As informações foram divulgadas pelas autoridades do Moxico no Facebook. Em declarações à imprensa, no final do encontro que manteve com o governador provincial do Quando Cubango, José Martins, o diretor do Gabinete de Segurança Institucional da ANPG, Manuel Domingos Dendo, avançou que numa primeira fase arrancaram os trabalhos de desminagem das quatro áreas identificadas que serão alvo de prospecção de petróleo. Manuel Domingos Dendo disse que a ANPG está trabalhando quando o Cubango com uma equipa de avanço para garantia do sucesso e mobilidade dos técnicos que a posteriori poderão efetuar um estudo das potencialidades geológicas da província. Salientou que apesar de algumas áreas onde serão desenvolvidas os trabalhos de prospecção estarem livres de minas, é necessário que haja uma revisão para se evitar um eventual acidente com engenhos explosivos, tendo em vista que a província foi um dos maiores palcos da guerra durante o conflito armado.
Há avisos que pequenas empresas poderão ser negativamente afetadas. Os sindicatos angolanos estão satisfeitos com os novos salários mínimos anunciados pelo governo, mas há avisos que os mesmos poderão ter efeitos adversos para as pequenas empresas. O governo angolano aprovou novos valores para salário mínimo nacional, fixado em 70 mil kwanzas para as grandes empresas. Venâncio Rodrigues, da Voz da América, completa esta informação.
A medida consta de um decreto presidencial aprovado nesta quarta-feira pelo Conselho de Ministros. A fixação de um novo salário mínimo nacional foi uma exigência dos sindicatos angolanos que, na fase inicial das conversações com o governo, exigiam cerca de 50 mil kwanzas como salário mínimo nacional. O jornalista Teixeira Cândido, porta-voz das três principais centrais sindicais angolanas, disse à Voz da América que a fixação dos novos valores para o salário mínimo nacional obedece ao que chamou de princípio de progressão.
Para já, a partir do momento que for publicado o decreto, todos têm que pagar 70 mil. Dentro de 12 meses, todas as empresas terão de evoluir para 100 mil kwanzas, com a exceção das microempresas e com a exceção das empresas iniciais ou as tais startups. Da nossa parte, houve, de facto, na realidade, nós pretendíamos 100 mil kwanzas e conseguimos, só que entendendo um pouquinho a natureza das empresas, a dificuldade das empresas, fomos compreensíveis no sentido que podem implementar isso no prazo de 12 meses. A partir do momento que é publicado o Diário da República, está em força de lei.
Para o especialista em gestão empresarial, Estevão Gomes, a medida vai penalizar as empresas de pequena dimensão e as iniciantes por serem de baixa renda e com volumes de lucro anuais abaixo de 10 milhões de kwanzas.
Vai ter um peso muito significativo porque São empresas de subsistência, são empresas que ao longo da sua atividade eles têm até como objetivo alcançar grandes lucros e crescer, mas tendo em conta a instabilidade econômica e social também que o país apresenta, eles acabarão por ser uma empresa de subsistência. E isso terá um impacto grande naquilo que é a arrecadação das receitas, terá um peso maior sobre os seus gastos, uma vez que o salário vai passar para 75. Por exemplo, nós temos aquelas empresas que são micronegócios. Apesar deles serem micronegócios, mas são empresas que são constituídas legalmente. Pagam impostos, pagam impostos à AGT, pagam imposto industrial, mas estas empresas terão um grande impacto porque são pequenas demais, têm pequenas receitas, mas vão ter que ajustar o salário para cumprir este decreto a nível nacional.
Segundo o Executivo, a decisão busca um equilíbrio entre os princípios de remuneração justa e da dignidade da pessoa humana, assim como proteger os níveis da atividade económica, do emprego e da formalidade. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Acabamos de apresentar o noticiário de fato verdade.
Verdade doi, mas liberta. Estamos juntos. Noticiário Namibe fala a verdade, imparcialidade e neutralidade assentam sobre um jornalismo responsável. Noticiário Namibe fala a verdade.
Nos despedimos por hoje, na promessa de voltarmos em outras ocasiões. Eu sou Edson Fela e este é a Rádio Online Namibe fala a verdade.
Acompanhe o espaço musical na Rádio Namibe fala a verdade.
Na corrida contra o tempo, tamanho do sonho é do céu. E se eu espero que eu perca o tempo, eu te espalho o meu. Na corrida contra o tempo, esse peso não serve em mim. Eu só espero que eu perca o tempo. Na verdade, eu não sei quanto custa.
O seu nome é tatuado na pele de outra pessoa, humano, não sei quanto custa. Que pesa que fortaleceu esse músculo, que é que te fez essa ponte para angústia. O resultado que fez a mim mudo, é o processo que despreza o teu ego e te leva direto à leveza do luxo. Eu disse, vim para ver o cantar por trás do céu, yeah. Vou correr até que a hora congela. Eles disseram, não é, não senti na pele, yeah. Com a força que cada lágrima deu. Mano, eu errei a corrida contra o tempo. No meio do sonho é do céu. E sim, eu espero que caber no vento. This money will run. Na corrida contra o tempo, esse peso já não serve em mim. Eu espero voar com o vento.
Só espero voar com o vento. É que aqui é para não morrer. Sigo amarrado à corrente. A corrida não tem fim. Estou a lutar contra o tempo, com demónios em mim. O futuro não é evidente. Você não sabe o que eu sinto. Sei que não passa de um teste. Homem, eu sinto que estou a escalar o Everest. Preciso um empurrão dos ventos vindos do leste. Senão eu sei que vou acabar por ir para a festa. O vento diz para onde vais. Eu digo para onde tu quiseres. Quiseres, quiseres, quiseres. Quiseres, quiseres, quiseres.
Yeah.